Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Hoje, 25 de janeiro de 2021, vamos a mais uma aula de aprofundamento. A última, que traz fotografia como ilustrações. E na aula de hoje nós veremos um fotógrafo australiano. Ele é de Sydney, capital australiana. Belíssima capital australiana, que é o Stephen Dupont. Stephen, os pais dele são originários da Dinamarca e vão, ele vai residir, vão residir na Austrália, e lá no final da década de 60 o Stephen nasce. Hoje no mundo ele é conhecido pelo fotojornalismo, é a especificidade dele, mas isso ele faz há muitas décadas. Esse trabalho, há pelo menos 3 décadas, o Stephen vem fazendo esse trabalho em áreas do mundo nas quais ele encontrou todo tipo de dificuldade. Por exemplo, ele fotografou no Vietnã. Quando ali ele tem todo um documentário, muitas exposições. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar desde o site pessoal do autor até exposições, entrevistas. Ele tem uma entrevista para o jornal The Guardian, jornal inglês, que é belíssima. Uma entrevista rara na qual ele coloca a fotografia e embaixo ele faz os comentários da fotografia. Tem uma delas que é um carro no meio de uma devastação, e ele diz que é uma das fotos que ele mais aprecia, e aí ele explica. Vale a pena pesquisar e encontrar o trabalho dele. Ele esteve documentando quando o Vietnã, já nos últimos dias de ocupação lá no Camboja, estavam finalizando todas aquelas atrocidades, que depois ainda teriam várias consequências. Ele documentou tudo aquilo para revistas do Ocidente. E a partir de um dado momento ele resolve uma carreira sem vinculação a instituições, e uma carreira na qual ele pudesse determinar o caminho dele. Só um pouquinho o microfone aqui, se foi pronto, no qual ele pudesse determinar esse caminho dele. E então ele, como freelancer, ele vai para Tailândia, ele vai para Birmânia, ele retorna à Austrália e vai então para Filipinas, Sri Lanka. Trabalhos muito bonitos, e publicou nos grandes diários e semanários aí pelo mundo, como a Newsweek norte-americana, Time, e inúmeros jornais e revistas pelo mundo. Pois muito bem, é este o fotógrafo que vai ilustrar o nosso trabalho de hoje. E nessa ilustração que ele vai fazer, a temática que o Steven vai abordar hoje conosco é uma das que para ele constitui uma das mais caras, que é um olhar para a morte. Não imaginem aqui, por favor, a morte no sentido tradicional que muitas vezes tem para nós aqui no Ocidente, né? A morte como o óbito, como o falecimento de alguém. Alguns colocam outros nomes, outros elementos. Não é esta maneira com que ele vai trabalhar e abordar isso. Não é sobre o ponto de vista desses elementos. O olhar que ele coloca sobre a morte tem tanto conteúdo de vida, tem tanto conteúdo do que a morte, da morte usualmente não se diz. E aliás, ele não faz isso mostrando transcendências e outros fatores. Ele mostra a morte de uma maneira singela, simples, sem qualquer pretensão maior. E no entanto, ao fazer isso, ele descaracteriza os conceitos básicos em torno dela. Há muitas formas de entendermos o que esse fotógrafo fez de uma maneira notável, rara. Entre outras, ele nos mostra que criamos tantos fetiches, criamos tantos elementos míticos, criamos tantas mediações com relação a ela, que praticamente já não a vemos mais. Nós temos um vice-conceito, uma subordinação dela a outros elementos. Então, quando muitos falam sobre morte, eles estão falando sobre perdas, eles estão falando sobre restrições, eles estão falando sobre aspectos de dor, mas muitas vezes a morte praticamente ela não tem nada a ver com isso. E esses fatores acabam mascarando a possibilidade de lidarmos com esse evento, já que dividimos as nossas existências, né, entre vivos e mortos, e aí, claro, cada pessoa tem suas crenças, tem suas maneiras de entender isso. Para alguns, nós temos uma vida eterna, para alguns, mais de uma vida eterna, para alguns, há outros fatores, para alguns, acreditam que não há nada. Mas, seja como for, a mitificação, os elementos em torno dela muitas vezes nos impediram, de uma maneira mais tranquila, mais razoável, de uma maneira mais fraterna até, podermos trabalhar com essa questão. Ainda que para muitas vezes, a morte ainda traga o seu conteúdo de perda, ainda traga de ausência e outras coisas, muitas vezes ela não será assim. Mas por ser anunciada dessa forma, como a pessoa poderá então interagir de outros modos? Muitas vezes aquele que parte não está de fato partindo, porque deixou tantas coisas conosco, esperanças, amores, construções partilhadas e outras coisas, que a partida dele não é nada. Já não é mais uma partida. Presença física de alguns já não já não tem tanta relevância quanto tudo aquilo que vivemos quanto com a pessoa. E isso sim, muitas vezes é o que conta. Mas se eu já tenho todo um protocolo, se eu já tenho todo um ritual, se eu já tenho tudo pronto, que chance esse advento do que nós nomeamos aqui como morte terá de ser entendido de outra maneira, de ser vivenciado de outra maneira? Não é? Às vezes perdemos uma pessoa que amamos. E essa pessoa vai, nós temos muita gratidão, um monte de vivências belíssimas com relação a isso. Mas, pela maneira como procedemos, isso às vezes não poderá se instituir. Portanto, a aula de hoje tem vários elementos nesse sentido. Para aqueles dos senhores que não apreciam cenas fortes, então cabe a observação inicial de que teremos cenas muito, muito fortes durante o nosso trabalho de hoje. Isso que foi editado, as imagens foram editadas para nossa aula de hoje. Ainda assim, algumas tomadas são realmente muito fortes. Elas são breves, mas tirá-las totalmente da edição descaracterizaria um fator importante. Eu peço a compreensão de vocês nesse sentido, está bem? Como uma reflexão inicial, considerem, por favor, como vocês lidam com esse advento. Para alguns, a morte surgiu quando ainda eram muito pequenos. E então descobriram que o bichinho de estimação, a mãe informou, o passarinho morreu. A criança olhou, chorou, cutucou o bichinho, se certificou. A mãe disse: vamos ter que fazer o enterrinho dele. E aí, com amor, com carinho, mostrou como se faz, com respeito, como se procede, como se agradece a vivência do bichinho na nossa vida, a nossa na vida dele. Alguns foram apresentados a isso dessa forma. Outros não tiveram essa apresentação. Outros viveram isso de outras formas. Para algumas pessoas, quando alguém se afasta, quando alguém vai embora, não é o outro que se afasta, não é o outro que morre ou que vai embora. A pessoa sente isso nela, num efeito diverso daquilo que socialmente nós instituímos. É como se dentro dela alguma coisa morresse um pouquinho. Em muitos casos, a pessoa não interpretará isso como uma dor, não interpretará isso como uma perda. Às vezes é interpretado como uma ausência, às vezes como um até logo, a gente logo se encontra. E esse até logo, a gente logo se encontra, significa logo estarei na praia sorrindo de novo e lembrando dos bons momentos que tivemos. Isso. Então, antes de nos debruçarmos sobre uma convenção, é interessante que nos debrucemos na relação com o outro e deste outro, com essa instituição, com esse elemento nomeado morte. Nós vivemos uma sociedade ocidental que ainda acredita em vida e morte, nessa divisão. Talvez no futuro próximo nós não tenhamos mais divisões como estas, vida e morte. E talvez até definições do que é vida e do que é morte estejam em outros elementos, não é? Como vimos recentemente num dos nossos workshops, quando trabalhamos a questão da física, da ausência, né? Da nova consideração que se tem agora sobre o vazio, sobre o nada, que até pouco tempo se imaginava que o nada era uma ausência de todas as coisas e agora se sabe que não é nada disso e que essa ausência está repleta de vida, repleta de ações, repleta de uma série de coisas que considerávamos inexistentes. Talvez a maior parte esteja ali. Só que nós construímos toda uma sociedade, toda uma cultura nesse sentido, de preencher espaços, de cuidado, vazio é ausência, o vazio gera tédio, gera frustração, gera não construção, gera uma série de coisas. Teremos que rever tudo isso, provavelmente, num espaço bem curto de tempo, em muitas áreas das nossas vidas. Muito bem, vamos considerar agora um pouquinho deste fotógrafo. Vamos ver algumas coisas que ele tem a nos dizer, algumas coisas de suas palavras, está bem? Numa entrevista que ele fez já tem mais de 10 anos, não, cerca de 8 anos, a entrevistadora, que era Macris, ela perguntou a ele como ele compreendia o papel dele como fotógrafo. Como ele compreendia o papel dele como fotógrafo. E ele respondeu para ela: Eu admito muitos papéis, mas principalmente eu me vejo como um contador de histórias visuais. Vou repetir para os senhores: um contador de histórias visuais. Vocês verão a seguir, num dos encartes que eu separei para o nosso trabalho, que ele não. A maneira como ele faz isso, como ele conta essas histórias visuais, não é interferindo nessa história propriamente. Ele prefere ficar amistosamente, ainda que seja visto, mas numa posição recuada com relação à história. Ele quer que ela aconteça. Ele não quer que a presença dele faça interferir, ainda que ele saiba que muitas vezes isso é inevitável. Vocês verão ele em países do sul da Ásia caminhando e um fotógrafo, né, com o porte dele, com as máquinas que ele carrega, aquelas lentes poderosas, se deslocando de um lado para o outro, não há como não chamar a atenção das pessoas que estão ao redor. Eles olham para ele, claro, e nesse sentido, o contador de histórias visuais, precisamos considerar a interferência que ele promove. Ele diz: Eu vejo meu trabalho existindo em dois mundos. Esses mundos tendem a se entrecruzar. Um é o mundo do documentário, Eu foto é o mundo fotorrelato. E o outro é o mundo da arte. Vejam, mundo do documentário e o mundo da arte. Essencialmente, eu procuro documentar a vida real, pessoas, eventos. Assim, a base do meu trabalho é definitivamente a fotografia documental, com uma agenda muito pessoal. Uma das vocês encontram facilmente na internet, porque é uma das mais clássicas e uma das mais famosas exposições de fotografias recentes pelo mundo, no qual o Steven fotografa bandidos, que a nossa sociedade nomeia como bandidos, né? Armados. Ele foi até uma localidade na Ásia e lá, não foi na Ásia, eu já tenho aqui anotado onde foi, e ele começou a interagir com aquelas pessoas e fez toda uma série mostrando, alguns deles de arma em punho, mas a maneira como ele fotografa, você olha para aqueles personagens e você não vê ali o que a sociedade dos homens diz, um bandido. E os contrastes ali falam muito altos. Depois vocês podem procurar na internet por essa exposição. Ele prossegue dizendo: eu me concentro nos projetos a longo prazo, que eu vejo como aqueles livros de artistas, exposições ou as duas coisas. De certa maneira, o meu trabalho é preservar e apresentar essas histórias e temas importantes. Mas existe também um outro papel, educacional. Eu me concentro e apresento importantes projetos culturais, projetos que são políticos e históricos. Apenas como um exemplo, apresento histórias do Afeganistão, ao qual eu dediquei grande parte da minha vida, bem como de Papua, na Nova Guiné, e as mudanças pelas quais essas sociedades estão passando, influenciadas pelo Ocidente e pela globalização. Bem, vou aqui partilhar a tela com os senhores para que juntos acompanhemos uma primeira aproximação do trabalho deste documentarista, deste fotógrafo notável, deste artista. Vamos aproximar agora de Steven. No Facebook dele, no Instagram dele, vocês encontram muita documentação, filmes, matérias, exposições, workshops. Workshops, alguns muito caros, e até porque ele faz no local. Ele convida estudiosos de imagens a irem a determinados locais do mundo e lá é feito o workshop de fotografia dele, algo que deve ser realmente muitíssimo bonito, muito valioso, dada a beleza do trabalho do Steve. Vou então partilhar a tela com os senhores agora. Acabamos de ver cenas que, para nós, para nossa tradição ocidental, de modo geral, elas costumam trazer um impacto muito forte. O ritual de cremar, o ritual de levar os corpos ao fogo e as cinzas então colocadas no rio Ganges. Mas lembrem, por favor, são tradições diferentes, culturas diferentes, não é? Modos de compreensão diferentes. Apenas para nós temos outros procedimentos com relação à morte. Apenas isso, são questões culturais. Não se trata aqui de mais certo, mais errado, melhor ou pior. Estamos falando de cultura, de povos, com todo o respeito que isso sempre merece ter, sem dúvida. Pois bem, alguns elementos que nós, quando tratamos do nosso modo de conceber morte aqui no Ocidente, estou usando termos universais da base categorial, bastante compreensível, uma vez que estamos trabalhando com extensões amplas, né? Esse modo ocidental usual de lidar, pelo hábito, pela tradição, pelos rituais que já assumimos, muitas e muitas vezes, tal situação não permite que possamos ir além de de algo que já está cristalizado, mas que quando vemos uma tradição como essa tradição da Índia, que tem uma beleza diferente, tem um modo de ser diferente completamente do nosso, aí esses elementos às vezes retornam. Retornam de maneira desfigurada, retornam de maneira associada a outros elementos, mas já é possível conversar com eles de várias maneiras. Por isso busquei essa fotografia distante e não uma fotografia que mostrasse como fazemos usualmente os nossos serviços funerários, a nossa despedida e como lidamos com isso. Agora temos alguns aspectos importantes a aprofundar. Se num futuro próximo possível for e pessoas puderem se manifestar e ir além de uma base categorial, na qual as ritualizações, aquilo que está padronizado e protocolado assim deve ser, não é? Então, uma pessoa estipulado que ela é viva enquanto ela respira, enquanto ela interage, enquanto depois que ela deixa de fazer isso e o corpo entra em decomposição, então não é mais vida, etc. e tal. No momento em que conseguirmos de fato irmos além disso, e lembrem, por favor, muitos grandes tutores da humanidade tentaram nos avisar dessas coisas. Aqui na nossa tradição ocidental, Jesus muitas vezes nos avisou sobre isso. Inclusive dizendo, deixe que os mortos enterrem seus mortos, mostrando que para o cristão não há uma morte, né? Para aquele que entendeu o que ele estava propondo, não há. A vida prossegue, ela vai adiante. Então, nesse sentido, ele colocava questões como estas. No Oriente, e há outras tradições, há outros grandes tutores da humanidade que orientam de forma similar, de forma distante. No momento, no entanto, em que nós pudermos dar vazão e cada pessoa puder configurar em si estes elementos e ir além deles, teremos coisas interessantes a respeito disso. Para alguns, a morte não será, por exemplo, um ponto dentro de uma historiografia que vai definir até ali fulano estava vivo, dali para frente estava morto. Para alguns não será assim, jamais. Não é? Para alguns eles vão compreender que aqueles que eles amam e que estiveram com eles estarão para sempre. Outros entenderão que dividir a vida entre dizer quem está vivo, quem está morto, é diminuir muito, é retalhar a vida, é diminuí-la, fazer um reducionismo da própria existência, é diminuir o horizonte da existência, fazer essas formas de classificação. Outros, inclusive, farão teorias a respeito, dizendo que para a sociedade era importante, para uma sociedade industrial, que existisse essas etapas, que essas etapas fossem bem delimitadas e que com direitos atribuídos e lições e outras coisas importantes de uma sociedade tinha que funcionar dessa forma, senão como seria, etc. Mas no momento isso ainda está em andamento. Ainda que muitos já pareçam compreender essas lições e já estão vivendo essas lições, talvez para uma maioria não é assim. Para a sociedade na qual vivemos, não é assim. Há muitas discussões sobre isso que eu estou falando para vocês, há muitos autores trabalhando essas questões. Alguns questionando, inclusive, socialmente a noção de morte, colocando que se isso foi importante até, por exemplo, os anos 1920, 1930, a partir de agora isso começa a perder muito sentido. Com a inserção da vida digital e com as interações digitais que acontecem cada vez mais, muitos já se praticamente digitalizaram, já vivem muito mais o mundo digital do que o mundo propriamente físico. Uma licença poética dessas divisões, já não, essa questão de vida e morte já começa a perder seus estatutos, seus fundamentos, suas fundações. dessa forma, não são poucos aqueles que, quando veem essas imagens que vocês acabaram de ver, impactantes, não, vocês viram que um corpo coberto de flores é ornado de uma maneira muito bonita e respeitosa, é carregado por membros da família por mais de 1,5 km até as margens do rio, onde o corpo será queimado e transformado em cinzas. Para alguns que já ultrapassaram essa dimensão e olham cenas como essa, elas às vezes nem fazem mais sentido. Elas perderam completamente a relevância. Se esta aula de hoje, que estamos tendo aqui, no sul da América do Sul, na parte meridional da América do Sul, num dia em que a capital gaúcha esteve com um céu belíssimo, agora aqui da janela do Instituto a lua se desenha no céu, sozinha, linda. Se essa mesma aula, ao invés de ser feita aqui, fosse feita do outro lado do mundo, na Índia, e lá, para estudiosos da Índia, ao invés deste filme, eu colocasse um filme que tratasse dos nossos rituais aqui, de como fazemos os nossos procedimentos funerários, e conversasse com eles de maneira similar, talvez eles também colocassem questões dessa natureza. Para alguns, eles me diriam: olha, mas para mim já não faz sentido. Eu olho isso, claro, respeito, vocês aí no Ocidente fazem dessa forma, cada cultura tem suas tradições, mas não vejo mais. Muitas coisas mudaram. Ainda que por razões sanitárias nós temos que ter procedimentos, mas por outras razões existenciais, afetivas, nós já ultrapassamos essas dimensões. Talvez estejamos num momento em que se torne preciso orientarmos essas ações de outras maneiras. Conversar isso com a tradição não será uma tarefa simples, nunca. Não é? E não é desrespeitando a tradição que conseguiremos desenvolvimentos importantes. Respeitar a tradição, respeitar tudo o que fizemos, nossos avós, nossos pais, amorosamente, com tantas lágrimas e trabalho, respeitar isso, conversar de maneira respeitosa, responsável, isso é um caminho mais condizente para uma época como a nossa. Bem, aqui eu vou parar o trabalho, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, antes de aprofundar os nossos trabalhos. Agradeço então a maravilhosa colaboração que os colegas acabam de fazer, das várias cidades daqui do Brasil, do exterior também, da nossa colega que está em Portugal. Isso só faz enriquecer o nosso trabalho, só faz aprofundar o nosso trabalho. Bem, quando nós falamos em uma visão, um enfoque, maneiras de lidar com a morte, é natural que a primeira coisa que se destaque possa dizer respeito aqui às nossas pessoas queridas que estão nas nossas vidas, né? E também aos nossos animaizinhos de estimação. Mas lembrem, isso é uma parte. A morte, como instituição, como referência, como conceito, ela se esparramou. E ela se esparramou para áreas distantes do elemento biológico que constituímos seres vivos. Ao fazer isso, ela nos trouxe discrepâncias, contrastes, que, enquanto restritos ao fator biológico da vida, nós até, de certa forma, conseguimos e aprendemos muito a lidar. Mas quando falamos agora em morte, levando por analogias, por paralelismos, o conceito, por exemplo, a instituições, quando levamos o conceito de morte a organizações, quando levamos o conceito de morte a empreendimentos, ou mesmo a edificações, construções, por exemplo, prédio, uma casa, quando fazemos isso, nem sempre o conceito vai puro sozinho dizendo morte é aquilo que termina, é aquilo que acabou, é aquilo que não há mais. Não. Por vezes, vários caracteres, vários predicativos que habitavam lá os fatores originais vão junto. E então, às vezes você fala a morte de uma pequena aldeia que ficou num lugar que durante um tempo como vocês verão agora, uma pequena cidadela na África, no meio do deserto. Durante um tempo havia exploração ali de diamantes. Acabaram os diamantes, a aldeia foi abandonada, e então ela se diz, a aldeia morreu, a cidadezinha morreu. Não há mais ninguém ali, não há mais nada. Ao fazer isso, vários dos caracteres que uma pessoa atribui à morte, quando se refere, por exemplo, a um ser vivo, a um ser humano, vão para lá, migram diretamente. E às vezes estamos lidando com uma questão e uma situação completamente diferente. A morte que vocês verão agora, nesse curto segmento aqui, que se passa numa cidadezinha abandonada no meio do deserto, a areia entrando pelas casas, tem muito mais a ver com uma obra de arte e uma vivência belíssima. Olha, para fazer essas tomadas que vocês verão agora, eles gastaram dias caminhando pelo deserto, parte dele na Namíbia, na África, esperando a luz adequada, esperando, e não é só luz, também o vento impôs a eles condições restritas, uma série de questões, mas ainda que ele se refira a isso como morte, porque é a maneira como o autor, o Steven, ele entende essas coisas, estamos diante, para quem não entende a vida como essa segmentação vive vivos e mortos, muito mais como uma obra de arte belíssima, inédita, com luzes e nuances assim surpreendentes. Vejam então, vou partilhar a tela com os senhores, para que possamos ver essa sequência muito bonita que vem agora do nosso trabalho, está bem? Por favor, vocês só me avisem caso eu não consiga partilhar a tela com vocês. Acabamos de acompanhar belíssimas imagens das casas em meio ao deserto, das imagens projetadas na parede por telhados espalhados, metade para um lado, metade desabado para um outro, portas entreabertas, portas ilhadas entre areias, belíssimas arquiteturas, belíssimas, um belo artesanato natural, uma delicada escultura em meio à areia, muito bonito. Podemos chamar tal coisa de morte? Podemos concordar com o autor que nos privilegiou com essas imagens tão lindas, dizendo que isso de fato tem a ver com morte, que de fato isso tem a ver com destruição, com a natureza, que em breve tudo isso estará desaparecido porque submerso em areias? Ou será que é essa passagem, essa analogia da morte com uma criatura biológica para isso não é demasiada? Os caracteres da morte, do conceito da morte que usamos para uma criatura biológica, migraram quase que indistintamente para essas arquiteturas ao ar livre, essas esculturas, essa belíssima obra de arte que acabamos de presenciar. É adequado tratarmos isso sobre o critério da morte, ou isso faz de fato tudo parecer então realmente morte? E aqueles que compreendem que a morte não tem nada a ver com isso que vimos agora, que vimos esculturas lindíssimas em meio à areia, e essas esculturas têm sua evolução existencial para um lado, para o outro, para sua caminhada de existência e permanência e outras coisas, não é? Feliz de nós que podemos interagir com isso. Aqueles que compreendem isso, o quanto conseguiriam migrar agora esses conteúdos de beleza e compreensão de volta lá para o mundo biológico? de volta para os seres vivos, biológicos, como nós constituímos? Ou será que não, que essa concepção que nos deu uma liberdade tão grande, ultrapassamos a morte por transcendência, considerando esses elementos artísticos, isso não pode migrar para o mundo biológico? Por que não poderia? Seria desrespeitoso se migrasse para o mundo biológico? Ou será que isto nos libertaria, conforme alguns dos grandes tutores da humanidade tentaram nos dizer? Que quando reduzimos a existência da maneira como nos habituamos a fazer, aí sim lamentamos, choramos, perdemos, ficamos muito restritos, porque para nós a existência termina, porque para nós há uma finitude, há uma quebra no discurso da existência e tudo mais, que já alguns não consideram quando veem essas belíssimas esculturas nas areias. Vêm de outra forma, se emocionam por outros caminhos. O quão distante ainda estamos de podermos compreender coisas assim na alma humana, libertando alguns seres que então poderão viver para sempre, seja nos nossos corações, seja no nosso imaginário, no imaginário popular. Isso é interessante? Quando isso é interessante? De que forma? Qual maneira, quais caminhos, o que devemos cuidar, respeitar, o que devemos atender para que essas conversações possam ser feitas de maneira amistosa, amorosa, responsável, profunda. Essa é uma tentativa de aproximação desses elementos. Alguns desejarão chorar o luto, querem o direito ao luto. E quem de nós pode tornar isso ilegítimo? De jeito nenhum, não é? É um direito da pessoa e nós vamos respeitar, sem dúvida, como terapeutas que somos. Outros desejarão, ainda que vivendo isso, tentar compreender de outra forma, mas não sabem como fazer isso. Vamos tentar ajudar, vamos tentar ir além desse discurso. Vou parar aqui o gravador para que vocês possam opinar, interagir, antes de irmos para mais uma ilustração de aprofundamento do nosso trabalho. Vamos prosseguir os aprofundamentos após as valiosas colaborações dos colegas, tocantes colaborações que acabamos de ouvir, né, que nos tocam realmente o coração. Bem, estamos acompanhando um estudioso no campo da morte. Entre outras coisas, esse autor, durante muitos anos, o Stephen, pesquisou com grande profundidade essas questões da morte. E ele, como vocês acabaram de ver, ele esparramou o conceito da morte para outros lugares, para outros modos de compreensão. Conversando com uma das jornalistas, das muitas que o entrevistou, como a Macris, ele falou sobre a função que ele acha que o trabalho dele tem quanto a estas e outras questões. E ele disse o seguinte na entrevista a ela: a resultante das minhas fotografias, dos meus filmes, dos meus livros, trazem muitos papéis. Por um lado, as minhas fotos devem ser formas de evidência do jornalismo, mas também educacionais. De um outro lado, eles servem como objetos de arte. Tenho plena consciência do processo de explicar a verdade no meu trabalho, seja o meu trabalho jornalístico, seja o meu trabalho artístico. Eu acho que a fotografia que eu faço é importante o suficiente para que ela mesma siga em frente. E vale arriscar a minha vida por ela, porque eu sinto, é essencial que o assunto, que as histórias que apresentam um lugar na história, isso venha, isso se conecta com o mundo da educação, onde eu apresento em vários lugares, meus seminários de fotografia, meus workshops, eu dou palestras nas universidades. Ali, nesses lugares, eu promovo este trabalho. as histórias que eu apresento em meu trabalho. Não tenho nenhuma ideia de autopromoção nessas fotografias. Eu estou interessado nas histórias e nos assuntos que eu fotografo. Para este construtor de mundo, o Steven, o que ele faz? O Steven Dupont, ele coloca o trabalho dele lá na frente e ele se desliga como ser interativo, se transportando para o próprio trabalho. Se você olhar para ele enquanto ele faz o trabalho, você não está vendo nem ele e nem o trabalho dele. Olhe então para o trabalho dele. Enquanto ele estava nas areias, mesmo apresentando, o foco vai para o que ele apresenta, não para ele. Este é um modo de construção. Há muitos outros, alguns se mesclam com a construção, fazem questão de fazer isso. Não há aqui um melhor, um pior, vocês sabem, são estilos, né? De construção, de fazer mundos, de fazer coisas. E cada um desses autores produz a sua forma, o seu caminho. Bem, mas o que vem agora nessa terceira ilustração da nossa noite de estudos vai fazer um hibridismo agora. Vejam, primeiro apresentamos seres humanos na Índia que morriam e como isso era processado, como isso era entendido. Depois nós vimos casas no meio do deserto, na África, que estas casas. Deixa eu silenciar aqui o som, pronto. Estas casas que estavam no meio do deserto, elas haviam sido cidades onde havia exploração de diamantes. As pessoas foram embora, ficaram as casas no deserto e o deserto está cobrindo essas pequenas casas. Agora nós veremos um modelo híbrido, no qual voltam os fatores biológicos, mas não mais humanos, e sim na forma de árvores, e ainda a dimensão do deserto. Há aqui um hibridismo que promove alguns elementos de dubiedade sobre o discurso. Vamos então acompanhar agora essa terceira ilustração, muito bonita. Eles vão até um lago, as areias muito quentes, muito quentes e delicadas do deserto, eles vão até um lago que secou. Observem o que eles vão encontrar neste lago seco. Acabamos de acompanhar uma belíssima ilustração. Eles caminhando pelas dunas da Namíbia, chegaram até um lago seco, com árvores. O lago havia se tornado sem uma única gota de água há mais de 900 anos. As árvores fossilizaram e eles caminham entre as árvores fossilizadas, os troncos, os galhos. E com o drone, o Steven tem uma ideia maravilhosa, Steven Dupont. E quando o drone sobe e do alto, em 90 graus, fotografa, nós temos então mosaicos lindíssimos, árvores desenhadas na lama seca e dura do lago. Uma sequência muito bonita que acabamos de ver. Esses contrastes trazem lições muito importantes que vão além do discurso de época e que nos possibilitam caminhar para além de discursos de época. Ontem, domingo, dia 24 de janeiro. Ontem, domingo, estava retornando da missa lá no santuário de Schoenstatt, que fica do outro lado, lá no final de Porto Alegre, para quem já vai para as outras ilhas do estuário do Guaíba, e passei pelo estádio do Internacional, todo construído em forma de dunas, lindo estádio, quando estava terminando o Grenal. Para vocês terem uma ideia, muitos aqui são de outras cidades, de outros lugares. Grenal é talvez um dos acontecimentos culturais mais importantes aqui da capital gaúcha. A cidade é literal isso, ela para. Né? Onde você passar, a rivalidade entre Internacional e Grêmio é histórica e é muito arraigada, ela é muito forte. Algumas pessoas que vêm de outros lugares e apreciam o futebol ficam impressionados com a rivalidade que ocorre a respeito disso. E ontem era há vários anos o Internacional não vencia um Grenal, e era um Grenal muito importante para as pretensões desse time de seguir para a final do campeonato, ser campeão brasileiro, precisava passar pelo Grêmio. E foi um jogo com todas as emoções que um Grenal costuma trazer. Até os 31 minutos do segundo tempo, 0 a 0, então o Grêmio faz um gol. E aí o Internacional vai para cima, o técnico modifica o time e pede para que os jogadores avancem. 44 minutos, 1 minuto faltando para acabar o jogo, o Internacional faz um gol. 1 a 1. Continua indo para cima do time adversário que estava visitando seu estádio. Nos acréscimos, um pênalti e vence o jogo. Vocês imaginem hoje como amanheceu aqui a capital gaúcha. O time do Grêmio, o treinador revoltadíssimo, a torcida dizendo que não vão mais jogar, vão colocar um time misto agora porque não aceitam o resultado do jogo. E do outro lado, muitas provocações e memes pela internet, aquelas coisas todas. E quando eu passava de automóvel de volta, vindo lá da Assunção do Santuário de Chão Esté, passei exatamente em frente entre o estádio e as águas do Guaíba, ao entardecer. Faltavam 4, 5 minutos para terminar o jogo. Não, uma cena impressionante. Se esse Grenal fosse em outro tempo, que não numa pandemia, as ruas estariam interditadas, automóveis para todo lado, pessoas caminhando, o barulho da torcida, os sons da torcida do estádio, as luzes, a vida, a efervescência estaria por todo lado. Não havia nada disso. O automóvel passou a cerca de 20 metros das lonas do estádio e um silêncio completo. Nós avistamos pela janela do carro as luzes do estádio já acesas, por volta das 6 da tarde, pouco mais, e muitos carros de segurança da Polícia Militar, localizados em posições estratégicas, mas nada. E no rádio, coloquei na Rádio Gaúcha para acompanhar o que estava acontecendo. E os narradores diziam que era o Grenal do século, um dos mais emocionantes que eles já viram, aos gritos, falando que era impressionante o que estava acontecendo ali dentro. E o que se ouvia no rádio, você olhava para as lonas e para aquele estádio deserto, visto de fora, nenhuma movimentação, nada. Não traduzia a vida que havia ali dentro, o que se passava. Contrastes. Mais uma ilustração de contrastes da nossa época, da vida que temos nos nossos dias. Nesse momento, do lado esquerdo, quem conhece o estuário do Guaíba sabe que em certas áreas ele é tão largo que você mal enxerga o outro lado. A linda cidade de Guaíba, que fica do outro lado do estuário, aproximavam nuvens muito carregadas e um pouco de sol entre elas. Parece que mostrando realmente um contraste. Quando vemos isso que acabamos de ver nesse filme, dos fotógrafos com drones caminhando por um lago sem uma gota d'água, deserto, há 900 anos, no meio da Namíbia, na África, e os troncos da árvore, esquecemos muitas vezes desses contrastes que são fundamentais em vários âmbitos das nossas vidas, que aliás trazem difíceis conversações, como nesse caso. Você ouve o rádio, sabe que ali dentro do estádio está se passando tudo aquilo, não há público no estádio, estamos numa pandemia. Não haviam os jogadores trabalhando dentro do estádio, jornalistas, os guardas, e não há público. Mas para quem ouve pelo rádio e olha em direção ao estádio, o contraste é demasiado. Sabe? É muito distante o que se vê, o que os olhos anunciam, para o que os ouvidos detectam. Com o tempo, esses ajustes são feitos. Esses ajustes promovem silêncios. Esses ajustes, às vezes, polarizações. Se você ouve uma coisa e não vai ouvir outra, estes ajustes promovem sínteses e outras coisas. É muito importante que, como seres inteligentes, sensíveis, com bases historiográficas, exames das categorias, estruturas de pensamentos, possamos compreender, buscar compreender, ir além desses elementos. Olhar para aquele lago deserto e considerar: é um lago morto, os troncos, oh, que pena! Esses troncos deveriam estar vivos, cheios de folhas, e esse lago cheio de peixes e água. Isso, por vezes, é matar o lago. Onde morte às vezes não há, pelo meu conceito do que vem a ser morte, eu promovo a morte. O final de algo que não é, não traz finitude. E o mesmo muitas vezes eu posso fazer ao tentar conciliar contrastes, como esse do estádio do lindo estádio do Esporte Clube Internacional, gigante da Beira Rio, todo em lona, lindíssimo estilo de estádio. Ah, posso fazer a mesma coisa? Qual é a orientação, então, em cada caso que me permitiria definir de outra forma as coisas? É dizer, então, tudo está vivo sempre? Não. Isso não seria respeitar esse outro com quem a gente estabelece interseção. O que tem o lago a me falar? Ou não quer me falar nada? E as árvores? Às vezes eu não tenho o que definir. Mas eu chegar a um tal lugar e dizer está tudo morto é matar muitas vezes o lugar. Um outro, um artista, olharia aquilo e diria: quanta vida, quanta mágica, quanta transcendência. E essa ideia de o drone fotografando pelo alto, mostrando árvores desenhadas no leito do lago, que coisa mais linda, quanta vida por todo lado, quanta arte por todo lado. Então, este ultrapassou a dinâmica da morte. Lembrem que, para as pessoas que amamos, estiveram em nossas vidas, seguiram para outros caminhos, outras paragens, que muitas vezes nem temos como mapear, às vezes dizer morreram, desapareceram, às vezes não se trata disso. E fazer isso, muitas vezes, é afastar essas pessoas queridas e amadas da nossa vida. E no nosso coração, na nossa afetividade, no nosso carinho, estarão sempre conosco, não é assim? Que vivam então conosco. Deixemos viver. Esqueçam, por favor, momentaneamente, mas de maneira muito respeitosa, certos rótulos que vão dizer: não, pessoas que fazem isso são pessoas assim, que não têm uma estrutura mental coesa, coerente, elas têm problemas mentais. Não façam isso. Por favor, não façam isso. Permitam que aqueles que conseguem ir além, que possam fazer e que possam ajudar outros também a ir além, não é? Não, é mais respeitoso. Nós não sabemos muitas coisas, somos pesquisadores da alma humana, estamos aprendendo. Às vezes erramos, estamos tentando compreender e acertar, apenas isso, com humildade, sabendo os nossos limites, não é? Sabendo, procurando aprender, procurando levar esse amor, esse conhecimento a outros que possam se juntar a esses trabalhos no futuro. Bem, temos ainda uma última ilustração, mas nessa última ilustração já vamos para outro caminho. Agora vamos ver uma tribo na África com uma lição sobre vida e morte belíssima. E vocês viram, aliás, essa lição num dos filmes recentes, que foi o Avatar, trouxe essa lição que aqui veremos nesta tribo na África, uma lição muito inspirada de amor, de alteridade, de responsabilidade para com tudo que existe neste momento em nosso planeta. Vamos então acompanhar como encerramento essa ilustração. Após essa linda ilustração dos bosquímanos nos na na África, que agradece. Vejam, o animal cede a carne para saciar a fome deles, e eles agradecem ao animal por isso. A vida agora passa para eles e eles prosseguem com ela. Vejam uma forma de entender, uma outra forma de entender essas várias questões, levando o Steven a ficar profundamente emocionado e grato, agradecido. Ele diz que para ele é uma honra, um privilégio estar acompanhando pessoas, seres que conseguem compreender essas questões de uma maneira tão profunda, tão bela. Né? Vivemos um mundo com muitos contrastes, longe de muitas perfeições, com muitos problemas. E é parte do nosso ofício buscar crescer, buscar aprender, buscar melhorar com todas essas questões. Agradeço muito a presença de vocês nesta aula que foi feita com amor, com carinho. Vou agora desligar o gravador para aqueles que quiserem colocar reflexões, considerações finais, possam fazê-lo, está bem? Vou parar aqui a gravação.